Este podcast é patrocinado por Esco Online. É o outro campeonato.
Olá, acabou o verão, não foi? É. Passou assim a correr. Também o Grande Prémio de Itália passou a correr neste último fim de semana. Passou, foi um instante, uma horinha e pouco, já tinha terminado. Demorou a começar porque o carro do Tsunoda parou ainda na volta de formação e depois foi um sarilho para remover o carro e arrancar, mas o que aconteceu foi que tivemos um grande prémio dos mais espetaculares dos últimos tempos e Sérgio Veiga, João Carlos Costa, bem-vindos a este grande partida. Ganhou o Max, né? Não sei se para surpresa de muita gente, 10 vitórias consecutivas, 15 vitórias seguidas para a Red Bull.
25 e 27 em 2 anos.
Tem mais 83 recordes para bater, por aí adiante.
Sabes qual é o número deste podcast?
É 33, olha, vês?
Exatamente.
Tenho que começar por discordar. O verão não acabou. O verão acaba mais lá para a frente em setembro.
Tem toda a razão.
E toda a razão. Na próxima semana voltaremos a ter calor. Portanto, vamos lá pôr as
coisas. Na próxima semana, de certeza absoluta. Em Singapura está sempre aquele passo horroroso.
Pelo menos em Portugal continental, a partir de terça-feira da próxima.
Na próxima,
semana,
tem razão.
Temos calorzinho.
Portanto, cá em Portugal continental?
Sim, portanto,
a que horas
não contem comigo para Singapura, eu vou para a praia.
Mas há praias em Singapura?
Espera.
Não na praia em Singapura. Porque os treinos em Singapura, a precisar de sei lá à noite, cá são a hora normal.
Mas o Merlion está à tua espera.
Quem?
O Merlion. É aquele meio sereia, meio leão que faz.
Deixa lá estar isso. Para mim, basta também as tainhas do Tejo. Mesmo aquelas sujas.
E agora isto ficava bem, era com o Carlos do Carmo. Agora um grande afaduz.
Felizmente sabemos o que estamos a dizer.
Exatamente. Vamos falar de corridas. O que tu querias falar?
Max Verstappen ganhou. Deu mais trabalho. E não fico desapontado por isto que vou dizer a seguir. Não é exatamente um desapontamento. Na altura causou-me estranheza. Porque passei o fim de semana todo a dizer às pessoas: atenção, quando ele abrir o DRS, ninguém o agarra. E afinal, vamos ouvir as declarações do Max Verstappen ao Luís Vasconcelos. Afinal, o efeito do DRS dos Red Bull e do Max Verstappen em específico não era tão dramático quanto costuma ser. Vamos ouvir.
They had a lot of top speed all weekend, and I think when you looked at our rear wing, we had to trim down our top flaps, so the DRS flaps. So our DRS the whole weekend was not as effective as normal, and that's why we never really could have a good run into turn one. So I just had to be patient, had to try and force him into a mistake. And at one point, when his tires were wearing a bit, I just tried to make him brake late, and then he locked up a tiny bit. I was like, perfect. And then on the exit of turn two, I had more traction, and I could pass him.
Então, explique-me lá para ver se eu entendo. O que o Max Verstappen diz foi: tiramos aquele o rebordo superior da asa traseira, portanto, o flap do DRS, como ele lhe chamou, e por causa disso não conseguia chegar tão depressa para ultrapassar à curva 1 como é habitual.
Num
circuito como este...
Não é bem isso que ele quer dizer. Ele tira aquele rebordo que é para ter mais velocidade, porque aquele rebordo faz um bocadinho de resistência ao ar. Portanto, quando tira esse rebordo, fica com uma asa com menos apoio. Retira o rebordo para ficar com uma asa com menos apoio e ter mais velocidade.
Mas não resultou.
Não, o que ele diz é que aquilo que ele diz em relação a ele passa-se com todos, porque as asas de Monza, como têm menos apoio, o efeito do DRS é menor do que nas asas de Zandvoort, que têm mais apoio. Porque isto agora, para quem ouve no Spotify, não tem piada nenhuma. É só para quem vê no
fazemos ao contrário,
YouTube.
Não é a linguagem gestual, tu fazes a linguagem gestual e eu traduzo.
Se tens uma parede que tem um arrasto brutal e essa parede desaparece, o efeito, a diferença é enorme. Se tens uma asa que é quase a direito e a asa abre um bocadinho, o efeito é muito menor. E portanto, as asas de Monza, em Monza o efeito de DRS é muito menor do que, por exemplo, em Zandvoort ou na Hungria, em que as asas têm uma resistência ao ar grande e, portanto, quando abrem, o efeito do DRS sente-se muito mais. Portanto, aquilo que o Verstappen dizia em relação ao carro dele, todos os outros também sentiam. O efeito de DRS em Monza é menor.
Os outros não tiraram flaps das
águas. Mas eles perceberam que precisavam tirar esse flap para ter velocidade.
Sim, experimentaram à sexta-feira.
Exatamente. E experimentaram as duas versões e acabaram por perceber que aquilo que estava no carro do Sérgio Pérez, nesse aspecto, era mais eficaz do que estava no carro do Max Verstappen. E precisavam dessa velocidade, porque não estamos a falar só das duas zonas de DRS. Estamos a falar de outras zonas onde o carro precisa ter velocidade e não há DRS. Sobretudo na reta oposta.
É,
e era um dos sítios onde o Red Bull fazia favoravelmente a diferença. No terceiro setor falávamos muito na parabólica, mas se olharmos para os microsetores entre a saída da Ascari e a travagem, ou levantar do pé, como quiserem, para a parabólica, os Red Bull eram extraordinariamente eficazes nesse ponto. Porquê? Porque tinham essa velocidade suplementar que só os Ferrari conseguiam acompanhar. O que o Sérgio explicou é, a partir daí, quando abrias o DRS, a vantagem natural do carro não surgia tão visível, seja à vista desarmada, seja em metros ganhos, como é habitual nos circuitos com mais asa. A Red Bull criou um compromisso, porque sabe que pode ter esse compromisso. A Red Bull sabe que aquilo que ganha com o apoio aerodinâmico não perde nas retas, e então optou por ter esse compromisso. Então, o último setor na qualificação do Verstappen, que é 90 e tal milésimas mais rápido que o Leclerc e uma décima e meia mais rápido que o Sainz, e o Sérgio mostrou isso no pré-corrida do Grande Prémio, o ganho é não só aquele bocadinho na reta, porque a Ferrari conseguia fazer o jogo igual porque tinha também uma asa pequena, como sobretudo na parabólica. Exceção feita à saída da parabólica, onde os Ferrari tinham um deployment de potência um bocadinho diferente. Não consigo entender porquê, mas tinham e ganhavam. O resto é na curva. Ganhavam na Lesmo, ganhavam na Ascari. Na segunda parte da Ascari era quase incrível aquilo que os... É quase incrível. Estamos a falar de centésimas de segundo, aproximado milésimas de segundo. Mas era incrível. Porque o carro foi pensado assim. E eles perceberam que estavam a perder em demasia em velocidade. E para a corrida sacaram mesmo o gunny flap. Podemos chamar gunny flap, ainda que não seja exatamente. Aquele rebordo final da asa. E acabou por lhes permitir ter mais velocidade sem ter desgaste de pneus, que a Ferrari não conseguiu. Por isso é que o outro no final dizia pneus, 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 que é de facto a frase do Grande Prémio. Foi aí que eles perderam a corrida, foi na impossibilidade de gerir os pneus como a Red Bull fazia. E nós falámos nisso logo no pré-corrida, nós estávamos convencidos que a Ferrari podia dar luta, e deu 14 voltas de uma outra equipa a liderar um Grande Prémio. Este ano não tinha acontecido. E foi facilitado pelo Max, por não querer arriscar, por não ter esse tal diferencial de DRS. Se calhar sim, porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde depois ia chegar, e a coisa a chegar era os pneus do Ferrari terem, não um desmaio, porque não tiveram um desmaio, mas perderem eficácia. Aliás, ele acabou de o dizer, não?
Ele disse?
Sim.
Não, ele disse que tinha tirado...
Quando o Sainz cometesse
um... Andou a forçá-lo, sim. Dito isto, não precisou de DRS para nada, porque a ultrapassagem para a vitória é feita na curva 3, sim. na curva grande. Sobre a Ferrari, sei que vocês já falaram no podcast F1 na Sport TV, como rescaldo ao Grande Prémio. Ficamos com aquela ideia de que o Charles Leclerc foi o espertinho da coisa. Embora eu imagine que um piloto, de repente, imagine o Max Verstappen na mesma posição, fica naquela expectativa do perdedor, à espera que, ok, deixa lá ver como é que ele se defende, ele tem o trabalho todo e eu vou guardar os meus pneus para o atacar no final. Parece um bocadinho injusto, mas isto são corridas e é um bocadinho...
Repara, nós ontem até concordámos e fomos altamente críticos em relação à atitude do Leclerc ao longo da corrida. Vamos pôr a questão assim, do ponto de vista de corrida e de racer, a abordagem do Leclerc é extremamente inteligente e faz todo o sentido. E a maneira como ele vê a corrida, que é, ele percebe que os dois Red Bull vão ficar à frente, e então deixa o Sainz desgastar os pneus a defender-se dos Red Bull, e eu poupo aqui o meu pneu, e só há um lugar num pódio para o Ferrari em Monza, e esse lugar há de ser meu, porque vou ter melhores pneus e depois passo o Sainz. Do ponto de vista de racer, puramente racer, é uma atitude inteligente e faz todo o sentido numa equipa que, pelos vistos, deixa os seus pilotos lutarem um com o outro, o que também é de louvar. E, portanto, por este prisma faz todo o sentido e não haveria nada a criticar. O que deixa de fazer sentido, e eu acho que é criticável, e foi isso que nós criticámos, foi ter havido um discurso ao longo deste quinta, sexta e sábado, um discurso alimentado precisamente pelo Charles Leclerc, muito mais que pelo Carlos Sainz. Sim, sim.
Que, até pela própria equipa, que não, sim, alimentou tanto esse discurso.
Sim, foi o Charles Leclerc o maior alimentador deste discurso, de que a Ferrari só conseguiria um bom resultado se eles trabalhassem em conjunto, tudo em prol da equipa, e portanto eles quase que teriam de se desfazer, de deitar fora os seus egos e esquecer os seus interesses pessoais e tudo pela equipa, e colaborarem um com o outro, como se fosse, não nos vamos atacar um ao outro para pôr a equipa, os interesses da equipa em primeiro lugar, e depois atuar desta forma. Isso é que me parece um bocadinho facada nas costas do Sainz depois. E eu acho que é um bocadinho a reação do Sainz quando diz à equipa, pá, malta, vamos deixar as coisas como estão, não? Obviamente que depois, como o Sainz acaba em terceiro e o Leclerc em quarto, podem dizer, não, foi muito giro a gente estar ali à luta, isso é que é bonito e os fãs gostam disto. E o Vassar dizer, não, nós gostamos é que os pilotos lutem uns com os outros, mas se depois da equipa pedir aos pilotos, tenham lá juízo e acalmem o ritmo, a seguir o Leclerc faz aquele ataque já desesperado que podia ter corrido mal e ficavam lá os dois carros, hoje o que é que estariam a... De que é que se estaria a falar?
Teria sido uma segunda-feira bem mais negra em Itália.
A imprensa italiana devia estar... devia ser lindo.
Eu lembro que há um momento no fim de semana em que o Charles Leclerc diz, eu sexta-feira estava aí por um caminho errado e depois copiei o setup do Sainz.
Mas isso é normal. Isso é normal. Isso é normal e até é salutar. Quando uma equipa precisa de mostrar resultados perante o seu público, é salutar a ver essa abertura entre os dois lados da box e, olha, a vida aqui não me está a correr bem, a ti está a correr melhor, bora ver como é que nós pomos isto a andar, que afinações é que tu tens, vou experimentar as tuas, as tuas estão a funcionar, eu vou usar as tuas, isto para o bem da equipa, sim, para o bem comum da equipa, faz todo o sentido e é bom sinal, é sinal de um trabalho, é sinal de transparência dentro da equipa. Agora, um piloto está 3 dias a dizer que vamos colaborar um com o outro e depois fazer uma corrida que basicamente está ali a espetar a faca nas costas do outro, já é esquisito, já não é uma coisa muito transparente. Estou
completamente de acordo. Ontem o Nuno Pinto, no podcast Grande Partida, F1 Sport TV, desculpa, dizia outra coisa, que o Carlos Sainz tinha ido um bocadinho para lá do limite nas defesas, primeiro com o Verstappen e depois também com o Charles Leclerc. Eu não tenho...
E com o Pérez.
Eu não tenho um olho tão avisado como o do Nuno Pinto, não achei. Achei que o Sainz...
Acho que se mexeu várias vezes.
Mexeu-se algumas vezes, mas já vimos coisas muito piores. Acredito que podia ter sido mais leal, e aqui o leal não entendam de outra forma que não essa. Mas nada acaba por justificar aquilo que o Charles Leclerc fez no final. Não só aquilo que ele fez durante, mas sobretudo no final. Isso é o desrespeito maior de equipa, e acho que o Vasseur, como responsável máximo da Ferrari, no final da corrida, se não puxou as orelhas ao Charles Leclerc, devia ter feito. Acredito que o tenha feito.
Não. Havia uma declaração do Vasseur que dizia que ia deixar essa conversa para hoje.
Pronto.
Porque não queria ter ali a quente, e portanto... Ontem não iam rever a corrida, mas hoje iriam rever a corrida.
Mas acho que é importante que essa conversa exista, porque no fundo aquilo que o Charles Leclerc naquela altura pôs em causa foi o resultado da equipa. E tudo isto, o Sérgio estava a falar daquilo que é o trabalhar da equipa na perspectiva do melhor resultado para a equipa. Este podia ser o melhor resultado do ano da Ferrari, acabou por ser. E que podia ter sido comprometido por aquela manobra suicida, é se calhar um exagero, mas anda lá perto, o Charles Leclerc no final da prova, porque a Ferrari nunca tinha tido um resultado destes este ano, terceiro e quarto nunca tinha acontecido, liderar a corrida da forma como liderou nunca tinha acontecido, já tinha feito pole positions, mas quando fez as pole positions as coisas começaram rapidamente a correr para o lado errado e no domingo demoraram mais tempo no Grande Prémio de Itália, para além do peso de Monza. Eu já nem falo no peso de Monza, que é importante, atenção.
Mas também percebo o tipo que vai dentro do capacete e quer ganhar um lugar, quer acabar mais à frente. Também
percebo então aí vão buscar a herança da Ferrari E o que Enzo Ferrari dizia, que é, não há nenhum piloto que esteja acima da Ferrari.
Certo. E esse lema devia estar...
E por isso Enzo Ferrari não tinha grande admiração por Fangio, por exemplo. Era um piloto que ele não... Ele não admirava particularmente, porque sabia que Fangio era Fangio e que dentro da Ferrari Fangio conseguia estar acima da Ferrari. Por isso, Enzo Ferrari não admirava particularmente Fangio, o que é um pouco estranho, mas é verdade.
O que não é particularmente admirável é o fim de semana da Aston Martin, é inclusivamente fraquinho. É de tal maneira que...
É o pior do ano.
Se nos lembrarmos de momentos da Aston Martin nesta corrida, epá,
não nos lembramos.
Se
não nos lembramos, não nos lembramos.
Não aparece quase nada. E não. O próprio Fernando Alonso também não está muito convencido.
No había más. La verdad es que ha sido una carrera muy difícil para nosotros, sin ritmo prácticamente en todo el fin de semana, y en la carrera tampoco ha sido diferente. Hemos sufrido más de lo previsto, yo creo, y han sido una carrera muy larga dentro del coche.
Imagino que terá sido.
Palavra-chave: sofremos mais do que prevíamos. Eles sabiam que não ia ser um fim de semana fácil, não esperavam que fosse tão difícil. E isto começou logo desde os treinos. E já não falo no problema do Lance não fazer o segundo treino livre, depois não ter feito o primeiro, mas aí, porque foi substituído pelo Filipe Drogovic. Falo mesmo em termos de resultados. Não houve nada este fim de semana em que a Aston Martin se pudesse agarrar um tempo bom num treino livre, uma simulação boa num treino livre, uma boa qualificação, nada. Os setores eram todos para o lado mau e nunca para o lado bom. Raramente vimos o Aston Martin numa posição de destaque ao longo do fim de semana, penso que foi surpreendente para a própria equipe.
Não vos dá que pensar um carro que é genericamente bom, não é Alfa Tauri bom, não é Haas bom, é um Aston Martin que é bom em quase todos os circuitos, de repente em Monza é quase desastroso, não é quase, enfim, luta pelos pontos, mas...
Opa.
Quando tiram a asa, o Aston Martin é pior.
Já tínhamos visto o Aston Martin, por exemplo, com problemas em Silverstone, que não tem nada a ver,
não tem
com,
a ver com isso.
Quer dizer, tem a ver, tem uma pista de alta velocidade, em termos de afinações, por exemplo, aerodinâmicas, não é bem Monza. Monza é uma pista...
Não há mais nenhum.
Haverá Las Vegas, teoricamente.
Pelos vistos, ontem o Nuno estava a dizer-nos que se calhar vão usar asas muito parecidas em Las Vegas com estas que usaram em Monza. Mas lá chegaremos e pelo desenho do circuito de Las Vegas, pelo menos tem algumas curvas a 90 graus e alguns ganchos que Monza não tem. Mas de qualquer forma, até agora não houve nenhuma pista onde se usassem este tipo de asas e este tipo de configuração aerodinâmica de tão baixa carga. Mas já tínhamos visto em Silverstone uma pista de alta velocidade onde os Aston Martin tiveram algumas dificuldades também.
E será o carro mais track dependent que há no motor? Ou seja, o carro que mais... Mais depende da configuração do tipo de circuito em que está a correr?
Não. A minha dúvida é, em Silverstone foi notório, a própria equipa não deixou de o dizer, que eles tinham ido por um caminho à procura de alguma coisa que não encontraram. A minha dúvida é, aqui foram por esse ou por um caminho, não é? Não é exatamente o mesmo, por um caminho à procura de alguma coisa e que não encontraram? Porque vamos lá ver, na prova anterior em Zandvoort, a evolução do carro para Zandvoort funcionou. Aqui não funcionou. No Canadá, quando eles introduziram a evolução, funcionou. Depois, a seguir, não funcionou. Em algumas provas, Silverstone foi talvez o ponto mais negativo, exatamente porque foram à procura desse caminho diferenciado daquilo que tinham anteriormente. Eu continuo a achar que o Aston Martin não é um mau carro, antes pelo contrário. Não se pode dizer que o Aston Martin já vai fazer uma má época, apesar de ter caído para quarto nos construtores, porque vem de resultados maus no ano passado, portanto há sempre coisas boas para acrescentar. O ano passado, Aston Martin neste circuito, lembram-se o que aconteceu, se este ano foi inexistente, o ano passado tiveram falsa partida, não estiveram no grande prémio, basicamente. Agora, o que é que tudo isto tem a ver com a evolução que foi introduzida no carro? Ou as evoluções que foram introduzidas no carro? São menos consistentes? Houve menor capacidade para gerir as evoluções do que acontece nas equipas de topo? É, digamos que ainda, um problema de crescimento da equipa relativamente àquelas que são as evoluções?
Acho que é um atraso no desenvolvimento.
Acho que é tudo isto. Acho que é tudo
Mas
isto.
Também acho que é um detalhe. A Aston Martin, no início da época, os Aston Martin eram os carros que conservavam melhor os pneus.
Sim.
E agora, a combinação entre um circuito de baixa carga aerodinâmica e os pneus mais macios todos, e a Aston Martin afunda-se um bocadinho. Pode estar relacionado.
Se calhar será relacionado, se calhar será relacionado, mas penso que tem a ver com a dificuldade que eles estão a ter e não estão a ter a dificuldade que a Ferrari tem e às vezes até a Mercedes em gerir circuito a circuito aquilo que é o potencial do carro, mas estão a ter a dificuldade não em gerir o potencial do carro no circuito, mas sim o potencial do carro em termos de desenvolvimento, e isso são dores de crescimento. Se calhar para o ano, perante uma situação idêntica, a Aston Martin, com mais experiência, com a equipa mais solidificada, com a ajuda da nova fábrica, ou a ajuda de novas ferramentas que a nova fábrica disponibiliza, estará capaz de fazer melhor esse desenvolvimento. Porque há uma coisa que é certa, a Aston Martin começou muito bem, com um projeto muito bom, e está a perder rendimento, e os pontos dizem isso, não é? Alonso continua na posição que está no Campeonato do Mundo, mas está mais longe da hipótese de chegar a segundo, e está a ver os outros aproximarem-se, e Aston Martin perdeu primeiro para a Mercedes, foi ultrapassada para a Mercedes, e agora foi ultrapassada para a Ferrari. Pontual, acredito. Acredito que a Aston Martin ainda tem potencial para passar outra vez a Ferrari e chegar ao final do ano com o terceiro lugar. Mas fica a ideia que há alguns... E estas declarações do Fernando Alonso são importantes, até pela forma como ele deixa entender a frustração de não ter tido um carro competitivo, ter estado aquém, eles já sabiam que não seria para ganhar, mas esperavam poder fazer aquilo se calhar a Mercedes fez, e não fizeram, longe disso.
Pois,
longe disso.
Se para Aston já foi difícil, vamos imaginar como é que foi para a McLaren, teve aqui um pequeno choque com a realidade, e o Lando Norris, como vamos ouvir explicar ao Luís Vasconcelos, não é para ele, não é exatamente um choque, mas imagino que seja frustrante passar 30 voltas atrás de um carro que ele acha que vai conseguir ultrapassar.
Lando, a frustrating race because of the lack of straight line speed. How close was it with Alex? Are you fully satisfied that he gave you enough room at all times?
It's tough. It was good racing. It was hard but fair. I would have done the same thing to him. So, yeah, frustrating. Of course, when you're sat behind the same car for 30 laps, it's frustrating, especially when you're as close as as I was. But he drove a good race, he didn't make any mistakes, and yeah, he's done it a lot. I've been stuck behind Alex a number of times over the last few years, so I'm kind of used to it, and I didn't expect him to make any mistakes, but every now and then he would have a little moment and I would get closer, but just it wouldn't be enough. So
parece-me até um elogio grande ao Alexander Albon, porque ele já o conhece e diz que já passou muitas corridas, muitas voltas atrás dele. Diz que ele não cometeu erros, de vez em quando tinha, pronto, o que acontece normalmente, né? Uma travagem que corre pior, etc. Ele chegava-se, mas não conseguia passar, e pareceu-me bastante elogioso para a corrida do Alex Albon e para aquilo que a Williams fez, mas à margem daquilo que a McLaren não conseguiu fazer.
Sim, o Albon, por sua vez, também o vigiava bem pelos retrovisores, porque há uma declaração do Albon a dizer que o Norris só conseguia ter tração em sítios onde era impossível de ultrapassar, e portanto isso também lhe, entre aspas, facilitava um bocadinho a defesa, porque depois o Williams de facto tem uma velocidade em reta que o McLaren, mesmo com DRS, não conseguia, nem conseguia acompanhá-lo. E o Albon aí faz de facto uma corrida tremenda, porque extrai o melhor do Williams, que é a capacidade de tração e a velocidade em reta, e depois defende-se, faz manobras defensivas muito boas, e há, nota-se, até pelas palavras do Norris, nota-se que há de facto uma forma de correr com muito respeito, deixando sempre espaço, nunca fazendo manobras daquelas assim mais esquisitas, mais
canalha.
Do chega de para lá, canalha. Assim... Mais aquela carga de ombro a nível do estômago, sabes?
Carga de ombro, carga de ombro
nos rins,
não houve
placagem
nada disso,
na cabeça.
Não houve nada disso. Sabes que é engraçado ver esta. Nós temos falado pouco nisso, mas nestes últimos dois anos, embora já não sejam pilotos com dois anos de Fórmula 1, mas essencialmente nestes últimos dois anos, nós temos assistido a chegar ao topo da nova geração de pilotos. O Verstappen já que anda há muito tempo, mas temos assistido ao Russell, ao Norris,
toda
ao Albon.
Esta geração
que sei que eram amigos nos karts, sim. E que andavam.
O Leclerc, Sainz, nós podemos incluir também.
O Sainz, o Leclerc, sim, o Sainz é um bocadinho mais velho, mas também. E são eles que já tomaram conta da Fórmula 1. Sim. Pronto, agora andam ali o Hamilton e o Alonso a tentar esgrimir com esta malta toda, mas estamos numa fase engraçada, porque estamos de facto numa fase de mudança de ciclo e mudança de ídolos, e que também coincide, porque este movimento já vem de não é de agora, já vem de há 4, 5 anos, e coincide também com a entrada dos novos adeptos, dos novos fãs. Sim. Na Fórmula 1, que apanham com esta geração nova. Sim, de pilotos.
Com a juventude inspirada.
E, portanto, há aqui uma... Não são, ou seja, a Fórmula 1 não renovou só a base de fãs, renovou também a base de campeões, porque todos estes pilotos têm potencial para vir a ser campeões no futuro, desde que o Red Bull dê uma ajudinha e faça o mau carro.
Vamos esperar que a nova vaga que aí vem, que está agora na Fórmula 3 e na Fórmula 2 e noutras disciplinas monologais, possa ter o sucesso que esta vaga de pilotos da geração Albon, Norris, Russell, Leclerc, de facto são todos grandes, grandes pilotos. Sobre a McLaren, deixa-me só dizer uma coisa. Eu acho que a McLaren chegou a Monza com o trabalho de casa mal feito. E foi isso que custou o fim de semana. McLaren convenceu-se que podia fazer um Red Bull para Monza e não pôde. Perdia demasiado em velocidade máxima e não ganhava o suficiente.
E não ganhava o suficiente nas curvas.
Portanto, esse é um trabalho básico que a McLaren pensou que tinha feito assertivamente e não o foi. E isso fez com que a McLaren, com um carro que potencialmente podia pelo menos lutar com os Mercedes, já não falo lutar com os Ferrari e com os Red Bull, mas potencialmente até podia estar à frente dos Mercedes, nunca o tenha conseguido ao longo do fim de semana, porque não houve volta a dar. A asa tinha demasiada carga, o carro tinha demasiado apoio para aquilo que eram as necessidades desta pista e não compensava a falta de velocidade com mais apoio, com mais capacidade de tração. Aliás, era notório quando o Norris esteve atrás do Williams. Verdade que o Williams é um exemplo de um carro que traciona bem, mas era notório que aquele McLaren não fazia a tração que fazia o Williams. Portanto, acho que o trabalho de casa não foi bem feito. E nestas coisas, basta pensar no que aconteceu com a Red Bull no Brasil no ano passado, às vezes paga-se caro, e a McLaren pagou caro. Podia ter posto os dois carros nos pontos, pelo menos isso. Depois houve aquela situação do Piastri com o Hamilton que impediu.
A propósito de novos valores e de eventuais estrelas para o futuro, a Fórmula 3 descobriu um novo campeão, que é o Sr. Borboleta, que... Bortoleto, eu sei. Que é campeão de Fórmula... Foi campeão antes das corridas, que sim, é uma coisa curiosa.
Campeão na qualificação.
Vamos ver se vamos ouvir falar mais dele nos próximos tempos. Já a Fórmula 2 é só Pascal Lendi.
É só no último fim de semana de novembro, quando for
fim da Fórmula 1.
A fim da Fórmula 1. Portanto, vai estar quase 3 meses assim em...
A marinar.
E vai ser campeão, uma jovem esperança com não sei quantos anos de Fórmula 2, não é?
Sim, mas tem 20 anos.
Mas eu sei.
É um piloto jovem. Vai ser.
Vamos ver.
Já vi tanta coisa na Fórmula 2 este ano. É bom porque dá tempo para o Zane Maloney recuperar, que ele ficou um bocado magoado num joelho, porque teve ali um estouro em plena reta da meta, foi tocado na traseira pelo Roy Nissany e teve um estouro na reta da meta, quando já devia ir assim a 270, 280, foi forte. E ficou magoado no joelho.
Um incidente na Fórmula 2 que envolveu o Roy Nissany, não estava ninguém à espera.
Não.
Adiante. A Mercedes tinha a ambição, e era compreensível, de lutar por um lugar no pódio. No sábado estava bastante menos convencida disso. E o George Russell esteve na luta, e enquanto durou, esteve lá na luta. O Lewis Hamilton acabou por prejudicar a corrida dele no final, a dele e a do Oscar Piastri, e os dois pilotos da Mercedes acabaram com uma penalização neste grande prémio. Vamos ouvir estes três intervenientes.
It was a challenging race for us, the pace wasn't there. Some things to understand, but ultimately we know that we're more suited to the high downforce circuits like Zandvoort, Barcelona, Silverstone. So we won't be too downbeat just because of this one weekend.
I did. I don't think there's much more to say. Lewis apologised. There's not much more I can ask for that. I can't ask for my race back again. So
I thought I had a bigger gap to the right. Wasn't intentional. So I went and spoke to him afterwards, and spoke to him afterwards and apologised and.
Começando pelo início destes três protagonistas, o George Russell assume que o Mercedes sim é um carro muito track dependent, ou seja, muito mais dependente das características de um circuito.
Mas repara, as equipas quando projetam um carro não podem das duas, ou se acerta completamente num projeto que é fantástico em todo o lado e só a Red Bull conseguiu, ou não podem estar a pensar num carro que seja eficiente em Monza e esquecer os outros circuitos, porque Monza é de facto um caso isolado em todo o campeonato. E portanto, às tantas, mais vale ter um carro que seja bom na maior parte dos circuitos e mesmo que depois sofra um bocadinho em Monza, porque é um caso isolado no campeonato. E pelos vistos, o Mercedes é mais um carro desses que talvez seja bom agora em Singapura, poderá ser uma pista boa para a Mercedes. Não estou a dizer que seja uma pista onde a Mercedes vai andar a nível da Red Bull, porque isso já se percebeu que não há pista nenhuma em que isso vá acontecer. Mas que se calhar vamos ver os Mercedes à frente dos Ferrari, é muito provável que isso aconteça. E portanto, nós acabamos por ver os Ferrari a sofrerem muitas pistas. Por alguma coisa, a Ferrari está bastantes pontos atrás da Mercedes, e brilharam agora em Monza. Mas vale a pena pensar num carro e fazer um carro para brilhar em Monza quando depois há 21 corridas que não têm nada a ver com
o Pierre Gasly. O que dizia ontem, e era muito, muito laconicamente, dizia: temos que fazer alguma coisa no próximo ano, temos que pensar num package específico para Monza, porque não podemos chegar aqui com o carro dos
outros. Mas agora
com
o budget cap vais fazer um projeto orçamental, consegue, vais fazer um carro só para Monza?
Não. O que ele dizia,
quando faz um package é...
Temos que arranjar um layout que sirva para aqui para Monza, sim. Porque claramente vir aqui com o dos outros circuitos para nós não dá.
Alpine foi a desgraça.
Tudo agora absoluta. São compromissos. Na verdade.
Mas sabes que em relação à Mercedes voltou a verificar-se aquilo que tem sido uma constante este ano, até na forma como a equipa vai expondo aquilo que é o sentimento após cada um dos dias de grandes prémios, alto, baixo, nunca há meio termo, é sempre muito bom ou muito mau, e tivemos isso mais uma vez. Há uma coisa, no entanto, que a Mercedes consegue fazer com muito poucas equipas, se calhar a Red Bull, até a Ferrari não consegue, que é explorar um carro que pode não estar, digamos que no banho-maria certo para este circuito ou para um circuito, e tirar o máximo potencial desse carro. E nas corridas isso é mais notório do que na qualificação, porque lá está, eles têm de explorar o potencial, e o potencial é mais facilmente explorável num conjunto de voltas do que numa volta só, quando estás atrás em potencial. E aquilo que o George Russell disse é exatamente, nós não estávamos à espera deste resultado. Este resultado para a Mercedes é muito bom, quinto e sexto, sim. Eu não estava à espera.
Perdem 9 pontos para a Ferrari.
Perdem 9 pontos para a Ferrari.
É uma limitação de danos bastante boa.
Com duas penalizações
não tiveram efeito.
Não, e as penalizações nem sequer foram influentes.
Quer dizer, não foram porque os pilotos fizeram por isso.
Eles esforçaram-se
para isso.
Exatamente. Portanto, acho que a Mercedes sai com a cabeça bem alto deste grande prémio, porque tinha expectativas muito mais reduzidas, por exemplo, a McLaren.
Já o fenómeno corrida andar para trás parece que está a tornar-se num clichê da Haas, mas a situação pode ser um bocadinho mais preocupante, e eu vou tentar enquadrar-nos a todos, mas vou pegar primeiro nestas duas reações, a começar pelo Nico Hülkenberg e depois pelo Kevin Magnussen. Veja bem.
Yeah, just had no performance, had no tire life. You know, we didn't bring anything here. Not even a low downforce flap for the new front wing, so you know, if you do that little, you can't expect very much in return in terms of performance. And you know, quite frankly, we were not points worthy today, quite far from it. So yeah, tough one to swallow, frustrating and bitter. But we've got to take it on the chin now and move on.
Nico just told us there was no pace and a lot of tire degradation. Similar story for you as well.
Yeah.
Tell us a bit more.
Para quem está só com a versão áudio deste podcast, grande partida, primeiro a falar foi o Nico Hülkenberg, lamentou-se, já vamos também a essas palavras, lamentou-se que, enfim, não tinham nada, não tinham durabilidade dos pneus, não tinham performance, não tinham nada. A seguir aparece o Kevin Magnussen, o Luís Vasconcelos faz-lhe a pergunta e diz: olha, o Nico Hülkenberg disse-nos isto, isto e isto, partia a mesma coisa, e ele disse sim, e foi-se embora logo a seguir. Nem deixou a pergunta seguinte, foi
o Luís ainda lança a pergunta, explica um bocadinho mais.
E ele não, foi-se embora.
E o Luís teve muita sorte. Aquilo que tinha-lhe ter dito, aquilo que disse ao Hülkenberg aqui há uns anos atrás.
Exatamente.
Qualquer coisa com as bolas de futebol.
Sim.
Comecemos pelo que diz o Nico Hülkenberg. Não tínhamos nada para aqui. Não trouxemos nem sequer uma asa, uns flaps para a asa dianteira, algo que pudesse preparar este carro melhor
que adaptasse para, o carro ao circuito,
para este tipo de circuito. Isto começa a ser.
Há mínimos olímpicos.
Há mínimos olímpicos. E ele diz: pá, se não trabalhamos nada, se não trabalhamos nada, não podem esperar resultados. Isto é um bocadinho o início do fim ou é impressão minha?
Eu não sei se é o início do fim. Acho que a Haas estará numa fase de repensar. Vamos lá ver. O negócio foi pensado, o negócio entrado na Fórmula 1.
Mas já estamos estrutural?
Já podemos falar até estruturalmente. Eles pensaram em divulgar uma marca. Era uma marca que faz uma ferramenta, faz tornos mecânicos e eletrónicos, que é uma ferramenta que não é de consumo, grande consumo, não são as malhas da Benetton, não é? Mas precisavam de um palco para divulgar algo. E tiveram esse palco. E com sucesso. Fizeram um investimento financeiro, pensado, programado. Houve ali no período do Covid uma situação algo complicada até em termos da própria empresa que levou a que entrasse o dinheiro da família Mazepin. Hoje em dia já não tem esse problema, a família Mazepin já não é um problema, ou há um processo em tribunal, não sabemos se poderá ser um problema a esse nível. Conseguir um patrocinador forte, uma empresa de renome, de um business que não tem nada a ver com o deles, nem é, digamos que, muito normal ter na Fórmula 1, mas que é um business à escala mundial. E nesse aspecto estão bem. O problema é que o investimento que a Haas fez na Fórmula 1 nunca foi um investimento a tempo inteiro na perspectiva de criar uma estrutura própria. A Haas sempre comprou o carro na Dallara, sempre comprou motores e caixas de velocidades e suspensões na Ferrari. Portanto, a Haas é uma montadora. Antigamente falava-se material CKD. A Haas é material CKD da Fórmula 1. E tu conheces o engenheiro de performance da Haas?
Não. É o Ayao Komatsu.
Faz tudo.
Justamente, assim, faz tudo.
Não é? Pronto, a Haas nesta altura
era especialista de pneus.
Exato.
Sim, exatamente. O Ayao Komatsu começou nos pneus como auxiliar, depois foi engenheiro de pista do Romain Grosjean.
Do Romain Grosjean?
Não, espera aí, ele esteve na Lotus
antes. Ainda esteve na Lotus.
Pronto, mas pronto. Adiante.
Mas é isso que falta à Haas. E se calhar o contrato que eles têm com a Dallara não permite que a Dallara, até porque a Dallara tem muita coisa a fazer, esteja constantemente a fazer os desenvolvimentos que as outras equipas conseguem fazer, porque fazem in-house, fazem em casa. A Haas faz rigorosamente zero em casa, ou quase.
Isso não tranquiliza ninguém.
Pois não.
Que gosta da Haas e que queira ver a
equipa. Agora, vamos lá ver. A Haas tem potencial para ser uma equipa capaz de, no futuro, interessar alguém que quer entrar na Fórmula 1? Eu acho que sim. A Haas, nesta altura, pode vender a equipa de Fórmula 1, não sei, mas nesta altura, se calhar, a equipa de Fórmula 1 vendida representaria para a Haas lucro, não é? Tendo em conta os valores de mercado que andam a circular. Não sabemos se eles são verdadeiros, se alguém estaria disposto a pagar aquilo que a Forbes disse que a Haas teoricamente valia, a Williams teoricamente valia, não sei, não conheço o mercado financeiro absolutamente nada, posso dizer, para ter ideia se isso pode ser uma realidade ou não. Agora, que pode ser apetecível? Pode. Mas não pode ser para continuar com esta estrutura. A Haas tem de fazer uma opção. É ser como é, ser o CKD da Fórmula 1 e vai tentando fazer alguns pontos e vai tentar escapar ao último lugar dos construtores, e até agora conseguiu. Está à frente de duas equipas que têm muito mais potencial. Uma delas foi comprada por uma marca chamada Audi, não é? Mas tem esta particularidade. Os pilotos dizem, pá, não trouxemos nada, a gente não tinha nada, o carro não tinha performance, gastava...
Eu entendo essa, ou seja, entendo o receio de quem já esteja a comentar este assunto no sentido, olha, a Haas a começar a sair embora, etc. Mas também entendo outro tipo de comentários que vêm do lado dos americanos, que de alguma maneira ainda estão presos à Fórmula 1 e sobretudo acompanham a vida da Haas, que é um nome que lhes diz muita coisa nas corridas dos Estados Unidos, e que a forma de reagir a isto é, isto é uma casa a arder, há também incompetência para nem sequer terem uma maneira de se prepararem para uma corrida como a de Monza, que não é um problema estrutural, é só um problema de competência dentro daqui.
Já vimos isso acontecer, por exemplo, a nível da Williams também. Sim. Já passou por essa fase também. São fases complicadas agora. Eu não sei até que ponto é que não há ali um problema com a direção da equipa também. Se ainda não percebi bem o que é que o Gunther Steiner anda a fazer.
Eu em rigor não sei o que é que ele faz, para além do cargo.
Teoricamente devia ser a direção da equipa, não é? Devia ser quem mandava na equipa de Fórmula 1, não é o Ginás que manda na equipa de Fórmula 1.
Basicamente dizer, toma decisões.
É o executivo da equipa de Fórmula 1, é o Gunther Steiner, que se transformou numa estrela da Netflix e, portanto, o público adora vê-lo e é uma pessoa muito popular e não sei o quê, mas em termos práticos, de pôr a equipa a funcionar, tomar decisões boas para a equipa, a verdade é que a equipa não avança. Desde aquela genial decisão de ter apostado no Mazepin e no Schumacher para preparar os novos regulamentos e depois ter corrido com os dois a seguir.
Ter dito que eles estavam preparados.
E portanto foi uma época deitada à rua. E portanto houve uma quantidade de decisões que eu não consigo perceber qual é exatamente. Eu acho que ele noutra equipa já não estava há muito, muito tempo. E portanto eu acho que o problema da ASE vem da forma como está a ser dirigida também. Não tem um rumo definido. Não tem um rumo definido e tem um diretor que gosta acima de tudo de ralhar de forma sonora e pública para cultivar aquele seu lado de estrela da Netflix. E isto não é uma boa forma de liderar uma equipa. Eu acho que é um sinal
preocupante. Não, e sobretudo, assim, o patrão, o Gene, é um homem que ninguém devido que gosta de corridas de automóveis. Ele, enquanto estudante, ia trabalhar
Eu não há dúvidas, confio no que tu me estás a dizer. Não tenho dúvida, não haja dúvida nenhuma disso. Mas tu estás-me a dizer isso e o Gene não aparece num grande prémio.
Mas essa é que é a questão. Mas era aí que eu ia chegar. O Gene, quando jovem engenheiro, antes de ter
a empresa... O Lawrence não falha um grande prémio.
Ora bem, antes de ter a empresa que hoje tem, que é, não é um colosso, mas é uma grande empresa daquela área, enquanto estudante e nos primeiros anos da sua vida, ia para as provas do NASCAR mudar rodas. Por paixão, porque não são pagos, aquilo é por paixão. E fez uma equipa de NASCAR, em parceria com o Tony Stewart, e pensou que seria igualmente fácil fazer uma equipa de Fórmula 1. E não é. Fazer uma equipa de NASCAR é mais fácil fazer uma equipa de Fórmula 1. Ele tentou fazer uma equipa de Fórmula 1 usando os meios que era possível contratar naquela altura. E podemos dizer que no primeiro ano as coisas não correram mal, a Haas surpreendeu logo no primeiro grande prémio, de repente no grande prémio da Austrália em 2016 estavam nos pontos.
E toda a gente ficou, olha, a dizer no rádio e diz, rapaz, vocês sabem o que é que isso significa?
Exatamente.
Estranham-se com um lugar destes nos pontos?
Exatamente. As coisas a partir daí, sobretudo naquele período dos anos Covid, em que fica-me a ideia, não tenho a certeza, mas fica-me a ideia que a empresa não dá tanta importância até financeira no investimento à equipa de Fórmula 1, as coisas complicaram-se um bocadinho mais. E a partir de agora têm de ter um novo rumo. Eu não sei qual é o rumo que eles querem dar. E essa é que é a questão principal. O Ginásio está desencatado.
O grave é que não saberes.
Não haver sequer um vislumbre.
Se calhar sabem e nós não sabemos. Também a verdade é essa. A verdade é que assinaram com dois pilotos outra vez, mais um ano de certeza absoluta.
Acabaram de renovar.
Mas estão na Fórmula 1 à espera de ser vendidos, à espera de haver uma proposta que seja compatível com aquilo que é o investimento. Eu acredito, fazendo umas contas de merceeiro, que a ser comprado por valores perto daquilo que dizem que a equipa vale, o lucro será existente. Para o Ginás, e aqui temos de falar no homem que pôs o dinheiro, é o Ginás.
Mas pôs para vender, não sei, tenho
dúvidas. Pôs
para vender um dia.
É uma história, é um case study em muitos aspectos, até o facto de estar em oitavo no campeonato dos construtores à frente de uma equipa como a AlphaTauri e de uma equipa como a Sauber Alfa Romeo, ou Alfa Romeo Sauber.
Muito bem, começamos a entrar na reta final deste podcast Querer Partir, é o tempo do Esta Semana. E esta semana celebramos o aniversário de vários pilotos. David Brabham, Clay Regazzoni. Como é que Clay Regazzoni foi o piloto que foi? Eu não sei, porque eu não era vivo na altura, não sei. Ou melhor, era, mas não...
Era um star. Era
um projeto ainda. E depois...
Também o Clay era uma star.
Olha, lá está. Um piloto que o Enzo Ferrari gostava. Por variadíssimas razões. Uma delas, porque punha a Ferrari à frente.
E não dizia mal do carro, Monique Lauda.
Exatamente. Mas aí está um exemplo daquilo que o Sérgio dizia há pouco.
Clay Regazzoni faz anos. O incomparável Taki Inoue vai fazer 60 anos. Incrível.
Quem é que faz 60 anos?
Ninguém. O Taki Inoue faz 60 anos. É um tipo muito divertido. Eu gostava de partilhar convosco na altura para isso. Stephanie Johansson faz mais do que 60 anos. Aguri Suzuki, Vitaly Petrov faz menos do que 70 anos. No domingo, dia 10, faz anos um rapaz chamado Bruno Giacomelli. Uhum. Faz 71 anos. O Bruno Giacomelli fazia-me confusão quando era pequenino e via a Fórmula 1. Não sei se vocês se apercebem dessa realidade, mas eu ainda vi corridas de Fórmula 1 em televisões a preto e branco. E o Bruno Giacomelli tinha um carro igual aos McLaren. Era
o Alfa Romeo.
E ele rebentava os carros todos nos grandes prémios. Era, mas como é que deram um McLaren a este rapaz?
Não era.
Nem o Bruno Giacomelli era como eles. O que celebramos realmente.
Por acaso, Giacomelli não chegou a fazer um pausa. Grande prémio com o McLaren?
Fez, acho que sim. Acho que sim, fez.
É uma boa pergunta, mas eu não sei.
Temos de ver isso.
João Carlos Costa vai ver, mas
eu vou ver.
Bruno Giacomelli faz 71 anos no próximo dia 10. É domingo, dia 10. Não há grande prémio de Fórmula 1. Há imensas coisas para ver, já vamos falar disso. Mas Bruno Giacomelli tinha um Alfa Romeo vermelho e branco. A decoração era. Também fazia um triângulo à frente, por isso é que eu confundia.
Era da mesma marca de tabacos.
Que era feio como breu.
Era o mesmo patrocinador que a McLaren.
E a dada altura eu já esperava, pelo momento, havia duas coisas que eu esperava muito, era quando é que o Mauro Baldi fazia um peão e quando é que o Bruno Giacomelli rebentava com o carro todo. Era mais ou menos isso. Eram essas as minhas expectativas.
Tenho-te a dizer que não fez só um grande prémio, fez vários em 77 e 78. Pronto, exatamente. Até ficou em sétimo no grande prémio. Exatamente.
Mas é aquele que tu esperavas mesmo que virasse o Alfa Romeo, era o André da César.
André da César,
esse era... é que virava Alfa Romeos assim, como quem vira frangos na grelha.
Grande André da César.
Mas é assim, se tiverem tempo, vão, procurem Bruno Giacomelli e o Alfa Romeo 177 ou 178 e vão ver dois carros que na galeria dos carros feios da Fórmula 1 estão muito bem colocados.
Mas era assim, era um bujudo.
Era bujudo, tinha asa dianteira, eram os primórdios do efeito sol, achavam-se, isto agora é o efeito sol, qual asa?
A expressão se calhar não foi tão feliz.
Não foi.
Fez-me lembrar o que assinalamos realmente esta semana é o aniversário do título mundial de 1978 de Mario Andretti, hoje com 83 anos, Mario Gabriel Andretti, o último americano campeão do mundo de Fórmula 1 e já agora meio caminho também o último, bom, também meio italiano e em parte croata, isto porque a família, ele e a família são originários de Motovun, que hoje fica na Croácia, mas em 1940 ainda era parte do Reino de Itália. Aí está ele, Mário, numa foto retirada da Enciclopédia Online, o último americano a ter tido esta loucura.
É assim, se calhar vão crucificar, mas talvez o maior de todos os pilotos norte-americanos da Fórmula 1. Não pelo facto de ter sido campeão do mundo, o Phil Hill também foi campeão do mundo, eram tempos diferentes quando o Phil Hill foi campeão do mundo, mas o Mário tem uma paixão incrível pelas corridas e guiou tudo. Ele começou a fazer corridas com o irmão, já nos Estados Unidos, quase juntando peças de um sucateiro para ter os primeiros carros e ganhou em tudo. Ganhou no NASCAR, ganhou na Fórmula Indy, ganhou na Fórmula 1. Falta-lhe a vitória das 24 horas de Le Mans que ele tanto gostava e nunca conseguiu. Ganhou em Daytona, em Le Mans nunca conseguiu ganhar e tentou várias vezes até em família. É um piloto extraordinário e para mim há de ser sempre o homem que me levou no bilugar dos IndyCar a dar uma volta à Laguna Seca, eu não sei como
e
é que
deixou-o
resistir.
Voltar.
E agora vão assistir à primeira agressão em direto num podcast que o João Carlos Costa vai me bater porque foi um grande campeão, ainda hoje é um fantástico piloto, mas em 78 foi campeão do mundo porque havia ali umas ordens de equipa que não deixavam que o senhor sueco ultrapassasse. Que havia
o Ronnie Peterson
não passava por cima dele,
infelizmente não chegou, morreu nesse ano.
Sim. Porque o Ronnie Peterson era muito mais rápido que o Mario
Andretti. Mas o Mario faz coisas incríveis.
Mas não o deixavam passar por ordens de equipa.
O Mario chega em 82 para substituir, quando a Ferrari tem aquele problema que morreu o Gilles Villeneuve, pois o Didier Pironi tem um acidente ao Canaima e era preciso levar dois carros a Monza, no grande prémio anterior não tinha levado, e em 82 era preciso levar dois carros a Monza. Havia o Patrick também que guiava um, e que não era propriamente o melhor piloto do mundo. E quem é que vamos buscar? O velho. O velho é este senhor que está na imagem, para quem não está a ver a imagem, está a ver em podcast, o Mario Andretti. O Mario Andretti chegou à qualificação em Monza, fez duas qualificações, na altura havia dois dias de treinos, e levou a Paul para casa. pronto, era isso que ele ainda era capaz de fazer com mais de 40 anos. Mas a corrida não foi tão boa, mas era isso que ele ainda era capaz de fazer.
E correu até aqui. Sim, 50 anos.
Muito para lá, e continua a fazer Bill Gard.
Sempre nos primeiros lugares.
Pelo menos para aí até há 2 ou 3 anos ainda andava a guiar o Bill Gard.
É um personagem incrível.
É uma história. Toda a história da família Andretti, dele e do Aldo, os dois irmãos, é uma história incrível. A forma como eles se gladiavam entre eles para ver quem é que iria. Eles sabiam que não havia dinheiro para os dois chegarem longe. Só havia dinheiro para um chegar, tentar ir mais longe. E então faziam corridas entre eles próprios e acabou por ser o Mário a suplantar o Aldo, ainda que haja algumas pessoas que viram essas corridas dos anos 50 e que diziam que o Aldo até tinha mais cabeça, era mais... Aliás, tinha mais capacidade, não tinha tanta cabeça quanto o Mário, por isso é que o Mário acabou por ser piloto. Acidentes que os dois tiveram e que os pais não souberam. É a história deste homem, do irmão e de toda a família Andretti, atenção, é uma história que já deu vários livros e dava um filme.
Vai dar mais ainda. Aposto que ainda vai dar mais, porque a dinastia...
Pois, vem agora o próximo capítulo.
Exatamente. Gostam de boas histórias? Então esperem só até estes senhores vos contarem o que vem a seguir no Sabia Que. Sabia que existiu um construtor... Bom, existiram vários construtores na Fórmula 1 assim meio... digamos que pareciam de um planeta que não era exatamente este. Já lhe falámos da história do André Moda, que era um pintas que vinha da parte da moda e daquela parte da moda em que se usa menos roupa, que tentou ir dos sapatos.
Menos roupa na moda.
Bora adiante. O tempo está a passar.
Houve um construtor de caravanas.
Caravanas.
Exatamente.
Caravanas ou relotes?
Autocaravanas, relotes.
Avança tudo, tu sabes os nomes de cor.
El Filando era uma marca de caravanas. Tinha este nome porque a família Enrici vinha da zona da região de Eiffel, das montanhas de Eiffel, onde está o circuito de Nürburgring, a fábrica não era aí. E resolveram, a determinada altura, temos que começar a história pelo princípio. Eram dois gêmeos, sendo que um foi piloto de tanques na Segunda Guerra Mundial, alemão.
Oh.
Exato. E perdeu um braço, mesmo assim fez corrida.
Tanques.
Cavalaria? Dos Panzer.
Não é
sim, ficou sem um bracinho.
E ficou sem um braço.
E fez corridas,
por exemplo, fez aquilo que agora são as 24 horas de Nürburgring, mas que na altura não eram as 24 horas de Nürburgring.
Oportunidade perdida para as 24 horas de Panzer terem sido criadas.
E os irmãos acabaram finalmente por decidir. A empresa começou a ter algum sucesso. Os holandeses compravam-lhes muitas autocaravanas e relotes. A Holanda só tem relotes e autocaravanas. E começaram a ter sucesso e resolveram começar. A ideia foi, para já, foram muito instrumentais no nascimento de um automóvel clube da Alemanha, num dos muitos clubes. Um dos irmãos casou-se com uma senhora que na altura era dos poucos pilotos que havia que faziam Fórmula 2 e sports cars, ou protótipos na altura, e resolveram começar por fazer uma equipa de Fórmula 3, e rapidamente passaram para uma equipa de Fórmula 1, compraram o March 721, pediram um senhor que era muito conhecido na altura como um enorme designer, que era o Luigi Colani, para desenvolver este carro. Tinha uma particularidade,
Colani,
sim. Tinha aquela entrada de ar, que supostamente era para arrefecer o motor.
Explicar para quem não está a ver, porque está a ver
é uma entrada de ar frontal ao nível do habitáculo.
Está à frente do piloto
e tinha a particularidade de ser o único carro até essa altura que tinha apenas um espelho retrovisor, parecia um periscópio, mas de facto era um carro assim. Juntaram-se a um senhor que por acaso também tinha uns trocos, chamado Rolf Stolman, filho de uma família das mais ricas famílias germânicas e que depois viria a falecer uns anos mais tarde, já na década de 80, num gravíssimo acidente com um Porsche, e agora Watkins Glen, penso eu, mas não juro, e resolveram fazer este carro. O carro teve muitos problemas, mas conseguiu muitas vezes ficar à frente dos March 721. O March 721 não era propriamente um carro muito eficaz. O 701 tinha sido muito bom, o 711 também, o 721 era uma carroça com rodas e o Eiffeland conseguia fazer bons resultados. Nunca pontuaram, acho que o melhor resultado foram 2 décimos lugares.
Foi no Mónaco e em Brands.
No meio de tudo isto, os irmãos, digamos que o projeto não correu como eles queriam e decidiram fazer outra vida, venderam a equipa de Fórmula 1 e venderam a fábrica, e acabou a família. A família que viria a ter depois, outra vez, algum relevo no desporto motorizado, uns anos mais tarde, já no século XXI, na primeira década, quando o neto destes dois senhores que temos aqui como os fundadores da empresa, foi campeão do mundo de carros de turismo em 2005, o Marc Hendrici, no Campeonato do Mundo de Carros do Turismo, na classe dos independentes. Portanto, foi a última vez que ouvimos falar da família Hendrici.
Mas é que uns detalhes, ainda já lá vou a Rolf Stommen, mas o senhor Colani tinha uma frase que o Sérgio Veiga ainda se lembra, a propósito dele estar ligado também ao desenvolvimento do primeiro Mazda MX-5, do Miata americano.
Também, ele esteve ligado à Mazda, ele fez várias coisas. Ele, aliás, foi já este século, ele morreu em 2019, ele já este século foi homenageado por toda a sua obra em termos de design. Ele era mais designer do que
projetista. Mais, sim.
E o lema dele é o mundo é redondo, não há linhas retas na natureza, porque ele inspirava-se na natureza e, portanto, para ele tudo tinha que ser redondo. Ele fez, por exemplo, uma máquina fotográfica famosa, que foi a Canon T90, foi ele que desenhou. Ele desenhou um piano completamente louco que foi usado pelo príncipe, pelo Lenny Kravitz.
Uau.
Assim, um piano com look.
Desenhou o primeiro desktop. Uma das coisas que ele desenhou, sim, o primeiro desktop, o primeiro computador, digamos que a torre, na altura não era a torre, era horizontal.
Era uma coisa horizontal, né? Portanto, fez assim umas coisas. Tem uns bebedores públicos geniais, que é assim uma mão com uma bola a deitar água. Muito engraçado. E era excêntrico.
E também desenhou o primeiro protótipo deste carro, que enfim, também não era.
Chama-se Luigi Colani, um nome tipicamente alemão, porque ele nasceu em Berlim.
Mas é arménio, ele era de famílias arménias.
E era de facto uma figura muito engraçada. E o primeiro protótipo deste carro era ainda mais bizarro, porque a asa traseira vinha desde a frente do cockpit.
Exatamente.
Todo o carro era uma asa e era espetacular, mas aquilo tinha gravíssimos problemas de sobreaquecimento, porque não entrava ar em lado nenhum.
Porquê que será?
Tirando por aquela entrada, não entrava ar em lado nenhum. De qualquer forma, e seguindo aquela nossa tradicional máxima do antigamente é que era bom, em Brands Hatch, onde este carro foi décimo classificado e ficou à frente dos três Marches.
Olha, dava pontos este.
Não, já dava pontos, exatamente.
Ficou à frente dos três Marches, nomeadamente o pilotado por Niki Lauda e o outro pilotado por Ronnie Peterson. Ficou à frente desses dois Marches. Foi décimo classificado a apenas 5 voltas do primeiro. Num pelotão de 27 carros, acabaram 14. Portanto, antigamente é que era fantástico e equilibrado.
Ah, falando de estreou sem...
Já agora, o último grande projeto deste senhor foi um semi-reboque, um caminhão semi-reboque, completamente aerodinâmico. Já foi feito, ele já tinha 80 e tal anos, portanto já foi feito no século XXI e acho que no início da segunda década do século XXI. Vão, de certeza absoluta que na net vão encontrar. Colani Truck, e é um projeto incrível. Portanto, ele é um designer, era arquiteto, engenheiro, design, foi professor universitário durante muitos anos, era um gênio e tinha uma bigodaça incrível, começava na zona do bigode e acabava quase nos pés.
Muito bem, aí falando de Ralf Stommelen, que se estreou no Grande Prémio da África do Sul em 1972, o carro podia não ser grande coisa, mas também não devia ser tão mau quanto isso, porque o Ralf Stommelen ficou em 13º. Sim, à frente carro, de um rapaz chamado Helmut Mark.
Que fez, acho que o carro só por duas vezes desistiu com problemas. O carro era
o problema maior era mesmo o arrefecimento do motor. Outra da particularidade deste carro foi dos primeiros, se não mesmo o primeiro, em ter entradas de ar para os travões. Daquela forma, duplas neste caso.
Tubular.
Esta imagem talvez seja Brands Hatch, talvez, não irei jurar, mas talvez seja Brands Hatch.
Brands Hatch, acho que era o número 33 em Brands Hatch, já só por isso.
Não sei, pronto, exatamente.
Pouco importa.
Isso era o tempo em que os carros não tinham números fixos, era pela ordem de inscrição, depois é que passou a haver números fixos, com um a ser para o campeão do mundo. Nessa altura também já era, mas havia outros números que não eram assim definidos previamente.
Muito bem, o programa da próxima semana, próximo fim de semana, temos muita coisa para transmitir, não há corrida de Fórmula 1, mas há muita coisa, começar pelo Rally da Grécia. Já estamos próximos de ter um campeão?
Não, até porque o rapaz Kalle Rovanperä, como é que se costuma dizer, bateu.
Pronto, estragou um pé todo, pintura, para não dizer.
Pintura, eu queria dizer outra coisa, mas não vou por aí. E o Elfyn Evans ficou mais perto, o Thierry Neuville também está mais perto, 25 pontos entre os dois primeiros, e depois o Thierry Neuville está 11 pontos atrás do Elfyn Evans. Digamos que, tendo em conta o que aconteceu no ano passado, onde a Hyundai conseguiu pela primeira e única vez um pódio todo com os i20, vamos ver se a Toyota, tal como demonstrou em Portugal, os testes que se fez na temporada de defesa também permitirão ter um Yaris super competitivo e resistente no Rally Acrópole. Em condições normais deve ter, em condições normais os Toyotas são favoritos, mesmo com esse domínio do ano passado dos Hyundai, mas vamos ver se é desta que o Thierry Neuville consegue lutar pelo título mundial e garantir o título mundial que anda a procurar não sei quantos anos. O Elfyn Evans a mesma coisa. De qualquer forma, o Kalle foi um passo em falso em casa, na Finlândia. Já não é a primeira vez, ele não se está particularmente bem com a prova finlandesa. E depois vamos ver se a Ford consegue uma gracinha. O ano passado o Pierre-Louis Loubet conseguiu pela primeira vez vencer classificativas e liderar uma prova do Campeonato do Mundo. Fez o mesmo em Portugal, no início do Rally, pelas mesmas razões, porque partia um bocadinho mais atrás. Posição à partida do Kalle ser o primeiro na estrada não lhe é favorável, a não ser que chove.
O MotoGP não para, vai até à costa do Adriático, onde deve estar um fim de semana incrível, o circuito Marco Simoncelli em Misano, e em simultâneo o Mundial de Superbikes em Magny-Cours, que fica ali perto de coisa nenhuma.
Estão a ver o centro de França, espetem o alfinete onde está Magny-Cours.
O fim do campeonato IndyCar em Laguna Seca, já temos campeão, Alex Palou, não sei se vos surpreende, não surpreende ninguém. Surpreende um total de sensivelmente zero pessoas. O Mundial de Endurance no Monte Fuji, se não chover, se chover também há corrida.
Mas... Não, chover chove, isso esquece, chover há de chover.
A chuva no voeiro,
é um bocado como em Spa, chover chove, agora resta saber quanto... Quando e como?
NASCAR no Kansas, há o Goodwood Revival para os saudosistas e que gostam do antigamente aqui.
É o BTCC este ano?
Não, o BTCC está em Brands Hatch.
É a Brands Hatch. Mas havia um Goodwood Revival, acho que era o BTCC que também era o prato forte, não sei, se calhar vi mal.
Se calhar no mesmo sítio eu sou... Não interessa. E há o DTM no Sachsenring, acompanhado do GT Masters. Tudo isto para ver no próximo fim de semana. A grande partida volta, como habitualmente, na próxima semana. Obrigado, Sérgio Veiga, João Carlos Costa, e a vocês que estiveram desse lado. Um abraço.